E eu já cumprimento, na ponta da linha, o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Queria desejar para a gente que vai ter muita luta em 2022.
Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Ô, Felipe, eu quero aproveitar para te pedir para você falar um pouquinho mais alto ao telefone, porque eu acho que a ligação está um pouquinho baixa. Você me escuta? Alô, Felipe?
Alô, sim, ótimo. Vê se melhorou agora.
Melhorou sim. Obrigado, Felipe. Mas eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco no programa, te desejar um ótimo 2022, esse ano que teremos muitas lutas aí pela frente, não é, Felipe? Como você muito bem colocou, teremos eleições presidenciais, teremos muitas disputas aí, o bolsonarismo agindo para tentar se manter no comando do país. Eu queria saber primeiro de você, Felipe, quais são as expectativas de você da FAFERJ para esse ano de 2022?
Olha, a expectativa da gente é uma expectativa de um ano de muita luta, né? Um ano de muita mobilização. Nós, dos movimentos de favela, dos movimentos sem teto, dos movimentos sem terra, né? Resumindo, dos movimentos sociais, a gente tem um papel muito importante a cumprir nessas eleições, que é de nos mobilizar para derrotar o Bolsonaro e o fascismo que se instaurou no país, né? Essa briga não se encerra após o ano eleitoral. A política, ela não é feita somente de votar, de dois em dois anos a gente vota, vai às urnas votar. A política é muito mais do que isso. É a política do dia a dia, né? A política da mobilização, de conversar com todo mundo. E nesse sentido, no trabalho de base, os movimentos sociais vão ser fundamentais para derrotar o Bolsonaro. Fundamentais.
Não tenha dúvida, Felipe. Isso tá muito claro para todos nós. O trabalho dos movimentos populares para a desconstrução da imagem do Jair Bolsonaro, ele é fundamental agora. Como é que você tem observado as movimentações políticas aí da nossa esquerda nessa tentativa de derrotar o bolsonarismo lá nas eleições de outubro? Ô, Felipe, você acha que a esquerda está indo pelo caminho certo?
Olha, Anderson, a questão do certo ou errado é complicado a gente falar na política. Muitas vezes no campo político, nessa política institucional partidária, se faz o que pode, né? E devemos confessar que nós da FAFERJ, por exemplo, não estamos satisfeitos com uma chapa Lula-Alckmin. Não é a nossa chapa preferida, né? A gente acredita que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula têm as suas razões para poder compor aí uma chapa Lula-Alckmin. Uma delas é a questão do presidencialismo de coalizão e da governabilidade que é necessária, né? A gente viu com a presidenta Dilma uma manobra muito grande de Cunha e Temer, que conseguiram, através de um cenário político muito mais amplo, que a gente pode debater depois, mas dar um golpe, né, e retirar uma presidente eleita. Então Lula volta e busca essa chapa com Alckmin, que não nos agrada, né, mas ao mesmo tempo não nos agrada também ver 20 milhões de pessoas numa fila do osso passando fome, e isso tem que ser pesado na balança, né? O que é Alckmin e o que são 20 milhões de brasileiros catando lixo para comer? Então nós temos que nós vamos ter que relevar muita coisa, e muita coisa vai ser decidida nessa urna, vai. Mas não se encerra ali, vai ter muita luta para fazer ainda depois.
Muito bem colocado, o Felipe, essa observação tua a respeito das pessoas que passam fome no nosso Brasil, porque essa é uma tragédia que está aos olhos de todos nós no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco, o Felipe, nesse momento, como é que anda a situação nas favelas, nesse momento em que a gente tem alta de desemprego, alta da inflação, o desalento das pessoas que não conseguem um emprego decente, um emprego efetivamente de qualidade que dê um salário digno, com respeito aí às CLT. Como é que você observa essa situação nesse momento, com todos esses dramas sociais que a gente tem atravessado no país, especialmente aí nas favelas, o Felipe?
Olha, a situação ela é desesperadora, né? A miséria voltou a assolar o país. A questão, a gente está falando de pessoas que não têm o que comer, estão catando lixo, né? O número de pessoas desempregadas também cresce. A política econômica do Paulo Guedes é uma política desastrosa, e ela não é uma política incompetente. Nós sabemos que Paulo Guedes se formou na Universidade de Chicago, e sabemos que esses economistas, esse neoliberalismo aí que eles vendem, são formados para isso, para se instaurar e acabar com as economias latino-americanas e fazer exatamente isso que ele está fazendo. Porque no Brasil surgiram mais de 20 novos bilionários, os bancos nunca lucraram tanto, o agronegócio nunca exportou tanto, nós somos o maior exportador de proteína animal do país. Como é que um cidadão brasileiro passa fome? Isso é uma vergonha. Mas isso é uma vergonha, não é por incompetência, não. Isso é uma política deliberada, isso é uma política econômica deliberada. E cada vez que o dólar sobe, o Paulo Guedes ganha no offshore dele, no exterior. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Enquanto o povo não tem o que comer, o ministro da Economia ganha dinheiro com a alta do dólar. E nossa comida é em dólar. A nossa gasolina é em dólar. Só o nosso salário que não é em dólar. Tudo que a gente gasta está em dólar. Mas a gente não ganha em dólar. Então a situação das favelas é desesperadora e só não foi pior por causa da solidariedade. Por causa devido aos coletivos, aos movimentos de favela, aos movimentos sem terras, produziram muito alimento, doaram muito alimento para os companheiros sem terra. Companheiros sem terra se mobilizaram muito para entregar a cesta básica, né? E nós perdemos muitos líderes comunitários saíram para entregar uma cesta básica, né, da sua casa, foram na luta contra o coronavírus, se expor ao vírus e nunca mais voltaram. Essas pessoas são heróis anônimas aí do povo brasileiro que perderam a vida lutando contra esse governo racista, nojento e miserável.
Você, de forma sucinta, acabou colocando com perfeição esse quadro que o Brasil atravessa nesse momento, né, Felipe? Infelizmente, quem ganha, infelizmente, nesse momento de tragédia social que a gente tem, são apenas os ultraliberais. Você colocou com perfeição essa situação atual do nosso país. Agora, eu queria que você falasse também um pouco, Felipe, a respeito da situação atual com esse avanço, esse novo avanço da Covid-19 no país, a variante Ômicron, que tem afetado muitas pessoas, muitas contaminações ao longo dos últimos tempos. Como é que anda a situação de contaminações nas favelas por conta da Covid-19 nesse momento, Felipe?
Olha, nesse momento o índice ele é altíssimo, né? O índice de contaminação e a possibilidade de se fazer um isolamento, ela foi já bem precária no início da pandemia, né? O governo deu um auxílio que não ajudou em nada, não ajudou em ninguém, R$600 não deixa ninguém em casa. O governo não se mobilizou para comprar vacina no tempo certo, o governo não fez uma campanha de vacinação, o governo federal não fez o local que seria necessário. Então, nesse momento, essa vacinação que aconteceu ao longo, né, que foi muito fruto da pressão dos movimentos, da população querendo vacina e do próprio SUS, eu quero aqui saudar os companheiros, os militantes do SUS, né, que foram guerreiros e aí, mesmo com esse movimento anti-vacina, nós aí estamos com uma taxa de vacinação alta e essa taxa de vacinação hoje está segurando um pouco o número de mortes, mas o número de casos ele avança, né? E ele avança por quê? Devido à falta de uma política pública. Devido à falta de uma política pública. E você tem que lembrar que nós enfrentamos uma pandemia com Bolsonaro, Witzel e Crivella. Isso foi um inferno na Terra, isso foi uma desgraça na vida do carioca. Isso vai entrar para a história como uma tríade do demônio, de Bolsonaro, Vítor Crivella e um vírus avançando para dentro das favelas. Se, aí eu repito, se não fossem os movimentos de solidariedade, se não fossem os movimentos sociais, a gente tinha para mais de 1 milhão de mortes, com certeza, porque foi o povo brasileiro, através da solidariedade, através de doações, através de ajuda mesmo, que conseguiu fazer alguma coisa e mesmo assim nós perdemos mais de 600 mil vidas, o que é uma vergonha, o que é uma vergonha para esse país, para esse governo que está aí, esse governo federal.
Tragédia pouca é bobagem, veio tudo junto, né, Felipe, infelizmente. Você citou muito bem essa situação que, da solidariedade das pessoas, que acabou reduzindo um pouquinho o drama dos moradores dessas regiões periféricas do nosso país. Como é que anda nesse momento essa solidariedade das pessoas em torno da doação de cestas básicas? Como é que anda isso? Porque a gente teve um cenário de infecções aí no ano passado, especialmente até o mês de julho, um cenário gravíssimo, com mortes na casa das centenas de milhares, quase todos os meses. Como é que nesse momento anda essa solidariedade das pessoas, essa doação das pessoas em torno desse drama social que o Brasil atravessa em relação, especialmente às favelas, Felipe?
Olha, Anderson, o que a Rafa Ferdi também doou, né? A gente também arrecadou, doou, serviu de ponto de distribuição, né? Temos parceiros como o Movimento Favelação. Para você ter uma ideia, nós somos parceiros do movimento chamado Favelação.
Sim.
Tocado por um amigo chamado Jaime Muniz, que dava, através de arrecadação mesmo, né, de doações, um auxílio de R$300 para que a pessoa pudesse comprar um gás, porque as pessoas estavam voltando a cozinhar no fogão a lenha, estava acontecendo acidente com álcool, estava acontecendo acidente com incêndio, as pessoas estavam cozinhando com álcool, cozinhando a lenha, e na favela, né, as condições não são as melhores possíveis para se fazer esse tipo de manobra. Então A gente também pensou em dar um auxílio para centenas de famílias, doamos cestas básicas, né? Mas, infelizmente, a arrecadação ela tem caído, porque isso é emergencial, né? Isso é uma medida paliativa e emergencial. O que a gente precisa é de Estado, o que a gente precisa é de governo. Vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, onde se prega o liberalismo, o Estado agiu.
Sim.
Quanto que o governo americano não investiu ali para a proteção social do cidadão? Então, até essa mão invisível do mercado que é pregado por esse liberalismo mambembe não é aplicado nem nos Estados Unidos. Aí vem para cá, quer aplicar aqui. Não funciona. O que a gente precisa é uma política pública para atender essas pessoas. As doações elas vêm caindo, o que é um movimento perfeitamente natural. As pessoas doam até onde podem. E o Estado tem que agir ali. E nós não temos praticamente nada, né? O governo Cláudio Castro é terrível, né? Uma continuação do governo Witzel, nada mudou. E o governo Bolsonaro, ele catalisa o vírus, ele é um potencializador da crise. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, ele se alimenta da crise. Ele se retroalimenta da crise, então ele é um gerador de crise. Sem crise, esse governo funciona. Então ele precisa disso para poder estar ali, estar na mídia, ter notícia, ter algum tipo de debate. É assim que Bolsonaro vai estar levando isso há 4 anos, assim, esse governo.
Não é isso, essa turma se alimenta desse radicalismo, desses absurdos todos que eles colocam na mídia. Mas eu Felipe, eu queria encerrar com um comentário seu a respeito das principais demandas nesse momento das populações das favelas, nesse momento de ampliação da Covid-19, mais uma vez no nosso país. Qual é a principal demanda das populações das favelas nesse momento, Felipe?
Olha, a principal demanda hoje, o que atingiu o povo brasileiro mais pobre, principalmente as favelas, né, foi a questão da reforma trabalhista. Então, hoje, nesse momento, o que é necessário, além de uma política de saúde, né, de vacinação que a gente está tendo, a Omicron ela se espalha, mas o número se espalha vertiginosamente, mas o número de mortes e internações ainda não é tão grande devido à nossa vacinação.
Sim.
E a gente precisa dessas medidas, mas a gente precisa também de políticas que gerem emprego e renda. Vou te dar um exemplo. Nós não vamos ter carnaval aqui no Rio de Janeiro. Boa parte dos moradores de favela trabalham no carnaval. São pessoas que têm sustento ali no trabalho daquele carnaval, são camelôs e tal. Qual a política pública nós temos para essas pessoas que iam viver de um evento que foi cancelado? O que o governo do estado, o governo federal, o governo municipal tem para cobrir essa perda de arrecadação que a gente vai ter com a falta do turismo e com a não realização do carnaval? Então, principalmente nessa área de geração de emprego e renda, é que o estado precisa agir nesse momento, né? E 2022 começa com uma inflação já de 2 dígitos, né? A inflação está batendo, os alimentos tudo caro, o custo de vida caro, combustível caro, e Bolsonaro não sinaliza que vá fazer algo em relação a isso, né? E o que a gente precisa hoje é de emprego e renda. O presidente Lula até falou na questão de revogar as reformas trabalhistas, e se o presidente Lula tiver aí a intenção de fazer isso, ele pode ter certeza que os movimentos sociais vão apoiar a revogação integral dessa reforma que destruiu o Brasil. Essa reforma acabou, destruiu com a classe trabalhadora. Ela precisa ser revogada no primeiro ato, que se o presidente Lula vencer essas eleições, o primeiro ato tem que se revogar essa reforma trabalhista.
É o que a gente espera, Felipe, revogação integral dessa reforma trabalhista e de muitas outras que foram colocadas no nosso país. Essa é a verdade. Felipe, eu quero te agradecer demais pela tua participação aqui no Faixa Livre. Quero deixar aqui os microfones do nosso programa à disposição de vocês da Fafers para a gente debater todas essas questões relativas às dificuldades que as populações das favelas vêm atravessando durante esse governo de Jair Bolsonaro. Aproveitar também te desejar mais uma vez um ótimo ano de 2022, um ótimo, bom final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado, obrigado ouvintes. E aí, a nossos votos aí de recuperação, companheiro Paulo, ele vai estar bem, está vacinado, a vacina salva. Vamos se vacinar, meu povo.
É isso, muito obrigado mais uma vez, Felipe. Conversamos aqui com o secretário-geral da Federação das Associações das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. Enquanto a Natália Moraes entra em contato com o nosso próximo entrevistado, aproveito para lembrar aqui a nossa conta, para que vocês ouvintes possam nos ajudar no financiamento do Faixa Livre. A conta do Banco Itaú, a agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Mais uma vez, a conta do Banco Itaú, a agência 1964, conta corrente 03004. 004, dígito 1. Essa conta se encontra em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, e todos os recursos que estão nela são disponibilizados para o financiamento dos custos do nosso programa. E a nossa chave Pix, para vocês que já utilizam essa tecnologia, é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. A participação de vocês no financiamento aqui do Faixa Livre é fundamental. Nossa trincheira radiofônica há 27 anos no ar, aqui na Rádio Bandeirantes.